Já reparou que muitas vezes, quando a gente começa a pagar alguém para fazer um hobby que a pessoa ama apaixonadamente, ela acaba perdendo interesse na mesma hora?
Sim, é um negócio quase imediato, né?
Pois é, hoje nós vamos entender por que essa lógica tradicional sobre prêmios e castigos está, tipo, quase toda errada.
É um paradoxo incrível, sabe? Nós costumamos pensar no esforço humano como um tanque de combustível. A gente acha que basta colocar a gasolina certa lá dentro, um bônus no salário, um elogio ou até uma ameaça de demissão, e o motor vai simplesmente ligar e acelerar.
Como se fosse apertar um botão.
Exato. Mas a mente humana não opera de um jeito tão linear assim como um motor de combustão.
E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão crucial. Para o pessoal que vem acompanhando as nossas análises anteriores do material, a gente sabe que o foco até aqui foi entender os participantes, a personalidade e os ambientes esportivos.
Aham, aquela base toda.
Isso. Mas a nossa missão hoje foca em uma parte bem específica, o famoso capítulo 6. O tema central é o motor invisível do comportamento humano: feedback, reforço e motivação intrínseca.
E esse capítulo atua como um verdadeiro manual de instruções do cérebro. Ele desconstrói mitos que nós aplicamos todos os dias, desde, sei lá, a forma como um gestor avalia uma equipe corporativa, até o modo como a gente tenta manter a própria disciplina na academia.
É muito prático.
Demais. A chave aqui não é apenas mapear o que nós fazemos para motivar, mas entender por que o cérebro interpreta essas ações de maneiras tão radicalmente diferentes.
Certo, vamos desvendar isso. Para entender essa mecânica da motivação, o texto sugere que a gente precisa voltar lá atrás nas regras mais básicas do comportamento humano propostas pelo B.F. Skinner e o famoso condicionamento operante.
O clássico da psicologia?
Isso mesmo. A premissa que todo mundo aprende é básica: recompensas fazem um comportamento se repetir e punições fazem um comportamento parar. Mas, na prática do dia a dia, isso não parece resolver todos os problemas. Por que essa teoria falha no mundo real?
Então, ela não chega a falhar, mas nós entramos num terreno muito pantanoso quando tentamos aplicar isso a seres humanos complexos. As pessoas simplesmente não são clones emocionais.
Como assim?
O material traz um exemplo bem claro com a bronca de um treinador. Imagina um técnico gritando com um jogador no meio de um treino. Um atleta pode internalizar aquilo como uma humilhação paralisante na frente de todo mundo, né?
Nossa, sim. O comportamento dele vai ladeira abaixo.
Com certeza. Mas um outro atleta, recebendo exatamente o mesmo grito, interpreta aquilo como tipo: ah, o treinador se importa o suficiente com o meu desenvolvimento para me cobrar. E o desempenho dele melhora.
O mesmo estímulo gerando resultados completamente opostos. Eu costumo pensar que a mente não é uma máquina de vendas onde a gente insere uma moeda de elogio e sai uma latinha de bom comportamento. É mais como um cofre com um segredo giratório bem complexo.
Essa é uma analogia perfeita. Se você girar para o lado errado, a porta não abre de jeito nenhum. E além dessa interpretação individual, existe o fenômeno dos reforçadores concorrentes.
Ah, os reforçadores concorrentes. Explica isso um pouco melhor.
Pense em alguém que começa a ir para a academia. Essa pessoa começa a receber um reforço positivo claro. Tipo, a saúde melhora, os amigos elogiam a nova forma física. Logicamente, o condicionamento operante diria que essa pessoa jamais abandonaria os treinos.
Mas as academias estão lotadas de desistentes, né? O que quebra a regra aí?
É o reforço negativo e invisível que corre em paralelo. Ir à academia significa passar menos tempo com a família à noite ou abrir mão daquela hora sagrada de sono de manhã.
Ah, entendi.
O cérebro dessa pessoa pode pesar essa perda do tempo com a família de uma forma muito mais pesada do que o ganho de saúde. Os instrutores ficam sem entender a desistência porque estão olhando só para a recompensa física, sabe?
Ignorando a punição social que o hábito exige. Isso levanta uma dúvida interessante. Se a dinâmica da recompensa é tão frágil assim, qual é a regra sobre a frequência de dar feedback?
Essa é uma ótima pergunta.
Porque a minha intuição diz que se um professor de tênis elogiar e corrigir o aluno a cada raquetada, o aprendizado vai ser muito mais rápido. Quanto mais feedback, melhor, certo?
O que é fascinante aqui é que a ciência prova exatamente o oposto no longo prazo. O estudo de Schmid e Risberg detalha esse lance do feedback contínuo versus o intermitente.
E o que eles descobriram?
Se o instrutor corrige o aluno em 100% das tentativas, o desempenho durante aquele treino específico realmente dispara. Mas cria-se uma muleta psicológica gigantesca.
Uma dependência total do professor, né?
Exato. Quando eles fizeram os testes de retenção no dia seguinte, já sem a presença do instrutor, os alunos que receberam feedback em apenas 50% das vezes no dia anterior tiveram um desempenho imensamente superior.
Caramba! Então o excesso de ajuda atrapalha porque o aluno simplesmente para de pensar por conta própria. Como isso funciona na cabeça dele?
O mecanismo é a privação do feedback interno. Se tem sempre uma voz externa te dizendo onde a bola foi parar ou qual foi o erro, o seu cérebro para de processar os próprios sinais físicos.
Faz sentido. O corpo não precisa sentir o erro.
Exatamente. A consciência foi terceirizada para o treinador. Aí, quando o professor não está lá, o aluno simplesmente não sabe como se autoavaliar.
O que nos leva diretamente para a construção da cultura de um ambiente. Já que a gente sabe que não pode dar feedback o tempo todo, a natureza desse reforço passa a definir tudo. E tem uma recomendação científica aí que deve chocar muitos líderes da velha guarda.
Nem me fale. Aquela dos 80%?
Essa mesma. 80, 90% de todos os reforços em um ambiente saudável devem ser positivos. O Jimmy Johnson, aquele ex-treinador de futebol americano, resumia isso dizendo que tentava nunca plantar uma semente negativa.
É uma mudança de paradigma absurda. A abordagem negativa, aquela tradicional, foca exclusivamente em caçar erros para punir. E o problema é que isso gera um medo incapacitante do fracasso.
E tem as questões culturais também, não tem?
Tem. O texto nota que atletas japoneses, por exemplo, por causa de uma estrutura social onde a vergonha pública tem um peso enorme, sofrem impactos ainda mais profundos com punições. O foco da pessoa deixa de ser, tipo, como eu posso vencer, e passa a ser apenas como eu posso sobreviver sem passar vergonha.
Mas olha só, você é a advogada do diabo aqui um segundo. Em um ambiente de alta performance, seja no esporte ou numa empresa, as pessoas cometem erros graves. Elas quebram regras. Não dá para ser um líder só de abraços e reforço positivo. A punição não tem o seu lugar.
Ela tem, mas com regras bem rígidas. Se a punição for estritamente necessária, o líder deve punir o comportamento específico e nunca a pessoa. E tem que ser impessoal, sem humilhação pública.
Certo, e tem aquela regra de ouro para o esporte. Nunca usar o condicionamento físico como punição.
Ah, sim. Essa é sagrada.
Porque isso levanta uma questão importante, né? Se a gente usa flexões ou corridas como castigo por um erro no treino, não estamos ensinando para o cérebro que o próprio esporte, a atividade física em si, é o inimigo?
Exatamente isso que acontece. Você cria uma associação aversiva com a essência da atividade. O foco do líder deveria ser em criar recompensas adequadas e reforçar o esforço, atitudes de fair play, e não ficar punindo com corrida.
Tá. Sabendo que o reforço positivo é a ferramenta principal, como a gente aplica isso de forma sistemática para transformar um ambiente caótico? Porque as fontes falam muito sobre modificação comportamental na prática.
E os estudos de caso são geniais. Lembra daquele caso do time de basquete?
Nossa, esse é muito bom. O técnico registrava de 4 a 6 críticas pesadas por treino e quase nenhum incentivo, né?
Isso. Aí eles introduziram um programa de modificação. O técnico não foi só instruído a ser, entre aspas, mais legal. Ele passou a registrar ativamente as coisas certas que os jogadores faziam. Ele saltou para mais de 80 declarações de estímulo por treino.
E o resultado técnico disso é assustador. O aproveitamento dos arremessos pulou de 37% para 51%. E as bandejas foram de 68% para 80%.
É muito significativo. Sem trocar um único jogador.
Apenas mudando o que o treinador escolhia enxergar. Mas e se o problema não for o técnico? Tem aquele estudo de Galvan e Ward sobre comportamentos inadequados no tênis universitário.
Os jogadores quebrando raquete e xingando no meio da quadra. Nesse caso, eles expuseram os números, contabilizaram as agressões verbais e colocaram tudo no quadro de avisos do vestiário.
Só de expor os dados.
Só de expor. E de ensinar algumas estratégias de enfrentamento. O impacto de ver o próprio comportamento no quadro foi tanto que um jogador caiu de 11 agressões por partida para apenas 2.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque modificar o ambiente externo com um quadro de avisos funciona. Mas como a gente funde essa modificação externa com a mente interna de quem está executando a ação?
É aí que a terapia cognitivo-comportamental entra em cena, junto com a modificação comportamental. O exemplo das patinadoras artísticas ilustra isso perfeitamente.
Conta como elas faziam.
Em vez de só escutar o treinador passivamente, a patinadora assumiu o controle. Antes de entrar no gelo, ela preenchia uma checklist própria, com as metas dela. Depois, ela usava mentalização para se visualizar fazendo o salto perfeito.
Ela basicamente desenhava o próprio mapa mental do treino.
Exato. E aí o treinador mudava de papel. Ele deixava de ser o crítico genérico e focava o feedback só naquelas metas da checklist. No final, eles revisavam tudo juntos. É o controle externo e o foco interno em sincronia.
Que nos empurra para um dos conceitos mais contraintuitivos desse assunto todo. Teoria da avaliação cognitiva. Porque até agora a gente estabeleceu que recompensas externas funcionam. Mas tem um perigo oculto gigante aí, não tem?
Gigante. Essas mesmas recompensas externas podem, sem querer, assassinar a motivação intrínseca de uma pessoa.
Assassinar a motivação intrínseca. Para entender isso, a gente precisa olhar para aquele contínuo da motivação, certo?
Isso. A psicologia não divide o mundo só em motivação interna de um lado e externo do outro. Tem uma escala. Vai da falta total de motivação, passa pelos níveis extrínsecos, regulação externa, introjetada, identificada, até chegar na autonomia pura, que é a motivação intrínseca.
Espera, vamos traduzir isso para quem está ouvindo. Se uma pessoa levanta às 6 da manhã para correr, o que seria essa regulação introjetada na prática?
A introjetada é a motivação movida pela culpa, aquela pressão de não querer se sentir um fracasso. A pessoa corre porque uma voz na cabeça diz que ela deve fazer aquilo, não porque ela ama correr.
Entendi. E a identificada?
A identificada é quando ela corre porque valoriza os benefícios para a saúde. Ela ainda não ama a corrida, mas o comportamento já faz sentido para ela. E a integrada é quando a corrida vira parte da identidade dela.
Mas a motivação intrínseca real só acontece quando a atividade é o próprio prêmio, pelo simples conhecimento, pela realização daquele exato momento.
Exatamente. E é aqui que os estudos clássicos bagunçam a nossa cabeça. Lembra do estudo do quebra-cabeça do Edward Deci?
Aquele com o quebra-cabeça soma? Lembro sim.
Então ele pegou pessoas que já adoravam brincar com aquilo de graça e começou a pagar para elas resolverem. E adivinha? No tempo livre, depois do experimento, o grupo que recebeu dinheiro simplesmente abandonou o jogo.
Enquanto o grupo que nunca foi pago continuou brincando com o mesmo entusiasmo.
Isso mesmo. A recompensa financeira fez eles passarem a odiar a atividade.
E teve aquele estudo com as crianças também, né? Do Leper P. Green.
Com as canetas hidrográficas. As crianças já amavam desenhar. Aí os pesquisadores prometeram um certificado de bom jogador para elas. Semanas depois, o grupo que ganhou o certificado tinha perdido totalmente o interesse nas canetas. A promessa do prêmio transformou a brincadeira em trabalho.
Mas como um simples pedaço de papel ou um troco destrói a vontade da pessoa desse jeito?
É a teoria da avaliação cognitiva, a CAT. Toda recompensa carrega 2 aspectos que lutam entre si: o aspecto controlador e o aspecto informativo. O segredo é de onde o cérebro acha que vem o controle.
O locus de causalidade?
Exato. Quando a criança ganha o certificado, o cérebro dela lê a situação assim: bom, se eles precisam me dar um prêmio para eu fazer isso, significa que eu estou sendo controlado de fora.
A percepção de autonomia evapora.
E a motivação intrínseca afunda junto. Mas se o elogio for construído de uma forma informativa, tipo informando sobre a competência dela sem amarras, aí a motivação pode até aumentar.
Então, o que tudo isso significa na vida real? Porque o material fala sobre um paradoxo com estudantes universitários. O que acontece com um atleta que ganha uma bolsa de estudos integral, daquelas que valem fortunas, para competir?
O estudo do Ryan, lá no final dos anos 70, mostrou algo revelador. Jogadores de futebol americano com bolsa de estudos relatavam ter muito menos prazer e menos motivação intrínseca do que os jogadores sem bolsa.
Porque eles viam a bolsa como uma coleira opressora, né? O aspecto controlador falava mais alto. Tipo, eu preciso jogar bem ou perco minha faculdade.
Exato. Mas o mesmo estudo mostrou que lutadores e atletas mulheres com bolsa relatavam mais motivação intrínseca.
E por que a diferença?
Contexto. Naquela época, o futebol americano tinha toda a visibilidade e o dinheiro. A luta livre e os esportes femininos quase não tinham apoio. Então, quando esses atletas recebiam uma bolsa, eles liam aquilo como uma informação positiva.
Uma prova da altíssima competência deles.
Isso. A percepção dita a motivação. A recompensa era lida com uma validação, não como um controle.
Fantástico! Se a gente consegue remover esse aspecto controlador das recompensas e focar na competência, a gente chega na forma mais pura de motivação intrínseca. O famoso estado de fluência, ou flow.
Sim, o conceito do Mihaly Csikszentmihalyi. O flow é quando a atividade em si é a própria recompensa.
O material explica isso com base no equilíbrio entre o desafio e a habilidade da pessoa. Tem aqueles quatro quadrantes. Se eu tenho uma habilidade muito baixa para uma tarefa e o desafio também é baixíssimo, o que rola?
Você cai na apatia. Nada de interessante acontece ali.
E se eu sou muito boa no que faço, mas o desafio é bobo demais?
Aí você entra num tédio profundo, monotonia total.
Mas e se o desafio for alto demais e eu não tiver habilidade nenhuma?
Ansiedade pura. O cérebro entra em modo de ameaça.
Certo. Agora, se a gente cruza uma alta habilidade com um desafio altíssimo, é aí que a gente entra na fluência. Absorção total, o ego desaparece. O livro até cita um escalador que diz se fundir com a rocha.
O tempo parece que distorce, acelera ou desacelera, e o movimento fica sem esforço. É como um piloto automático da excelência.
A imagem que me vem é a de um satélite em órbita. Você está caindo a uma velocidade tão perfeita que simplesmente contorna a Terra sem atrito. A ação e a consciência viram uma coisa só. Mas como a gente projeta a entrada nesse estado de propósito?
Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, a gente vê que é preciso arquitetar algumas coisas. Primeiro, a motivação prévia para a tarefa. Depois, atingir o nível ideal de ativação, aquele equilíbrio entre estar relaxado, mas pronto para agir.
E um foco super estreito no momento presente, né?
Exatamente. O presente é tudo. E o que destrói o flow na mesma hora é começar a pensar demais. Ficar ansioso por causa de uma recompensa, ou se o ambiente ao redor estiver muito negativo, carregado de críticas de um treinador.
Nossa, faz todo sentido. Fazendo um resumo rápido de tudo que a gente conversou hoje, fica bem claro que a motivação não é um traço fixo. Ela é moldada pelas consequências que a gente recebe, pelas estruturas do ambiente e por como o nosso cérebro interpreta essas recompensas.
Se estamos sendo controlados ou informados sobre a nossa competência.
Exato, culminando nesse estado glorioso de fluência. E para o pessoal que nos escuta, vale lembrar que esses fundamentos da psicologia do esporte servem para qualquer coisa. Numa sala de aula, no escritório, nos seus projetos pessoais. A forma como a gente distribui um elogio muda a performance e a alegria da outra pessoa.
Totalmente. E eu queria deixar um pensamento aqui no final, só para a gente refletir. Pensem naquele gráfico da fluência, que a gente discutiu, apatia, tédio, ansiedade e fluência. Se você está se sentindo constantemente desmotivado e exausto no seu trabalho ou nos treinos, a culpa pode não ser da sua falta de força de vontade.
Então, de quem é a culpa?
A verdadeira questão é avaliar o contexto. Você está sofrendo de um excesso de habilidade para um desafio muito baixo e vivendo no tédio? Ou será que abraçou um desafio alto demais sem treinar o suficiente e agora vive na ansiedade? Talvez a chave para reacender a sua paixão não seja buscar um salário maior ou um prêmio novo, mas simplesmente recalibrar o tamanho do seu desafio.
É uma mudança de perspectiva sensacional. Ajustar o desafio para encontrar o nosso melhor estado mental. Excelente. Até a nossa próxima análise, pessoal.